estamos já reunidos em condições de quórum. Eu julgo que a tradução simultânea está a funcionar em condições. Vamos ver. Vou fazer aqui o teste da tradução simultânea. Está. Muito bem. Senhores deputados, senhores deputados, estamos reunidos em condições de quórum para mais uma audição, a audição ao Conselho de Finanças Públicas no âmbito da discussão das propostas de lei número 155 e 156, que aprovam respectivamente as grandes opções do plano e o Orçamento de Estado para 2019. Eu cumprimento a senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas, o senhor Vice-Presidente, os senhores vogais do Conselho de Finanças Públicas. Agradeço a disponibilidade para aqui estarem para esta audição e, naturalmente, também o relatório previamente entregue e distribuído por todos os senhores deputados e os senhores deputados, que é sempre um instrumento muito relevante na avaliação das duas propostas de lei que aqui estamos a discutir. Esta audição conta com uma intervenção inicial da senhora Presidente, a quem, de cerca de 15 minutos, a quem dou a palavra, e informo já os senhores deputados e as senhoras deputadas que poderão fazer perguntas dirigidas a qualquer um dos membros do Conselho de Finanças Públicas. Naturalmente, estão garantidas as condições, e nomeadamente, como eu referi inicialmente, também a tradução simultânea, portanto, não há qualquer constrangimento. Senhor Presidente, por favor, para uma intervenção inicial.
Já conhecem o nosso relatório. A principal conclusão deste relatório está neste primeiro slide e basicamente diz que esta proposta de orçamento prossegue a estratégia de redução do déficit orçamental de acordo com o programa de estabilidade. O problema que nós encontramos é que a redução do déficit depende fundamentalmente de fatores transitórios. E entre esses fatores transitórios estão a conjuntura económica, a evolução dos juros internacionais e nacionais, os dividendos, basicamente do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósitos, e os menores apoios ao setor financeiro. Isto é mais evidente quando se olha para este gráfico, em que vemos que o impacto direto de novas medidas de política para 2019 é ligeiramente, mas é negativo, e, pelo contrário, há um impacto importante, também negativo, e esse é significativo, das medidas de política e, nomeadamente, medidas de expansão de despesa que foram aprovadas em anos anteriores. Por consequência, os fatores positivos, como disse, são fatores predominantemente transitórios. Analisando mais detalhadamente as receitas e as despesas, vemos no lado das receitas que o rácio da receita no PIB sobe 0,2 pontos percentuais, embora a carga fiscal se preveja que desça 0,1 pontos percentuais. Os impostos indiretos continuam a explicar a maior parte do crescimento da receita fiscal, que por seu turno é a parte mais importante da receita, como sabemos, mas em 2019 há uma contribuição mais importante do que o habitual das vendas e das outras receitas. Do lado da despesa, temos o rácio da despesa baixa em 0,4 pontos percentuais, mas isso resulta sobretudo da evolução favorável dos juros e também do consumo intermédio e das despesas correntes, sobre as quais há pouca informação. Em termos absolutos, no entanto, a despesa pública aumenta e o principal fator de aumento são as prestações sociais, tal como estão identificadas aqui, porque não podemos esquecer que uma parte importante das prestações sociais, que diz respeito à saúde, não está em prestações sociais, mas está classificada em despesas com pessoal e consumos intermédios. Portanto, e são efetivamente os fatores de maior pressão sobre a despesa pública no médio e longo prazo, e também no curto. O ritmo de crescimento das despesas de capital abranda, embora a formação bruta de capital fixo aumenta e o efeito vem de efeitos desfavoráveis de medidas temporárias. O que isto dá para o saldo estrutural é uma melhoria do saldo estrutural, que é de 0,2 pontos percentuais do PIB, segundo a nossa estimativa e as nossas classificações próprias, nomeadamente de fatores temporários. E de qualquer modo, é inferior ao necessário para garantir a melhoria que a lei de enquadramento orçamental define, que deveria atingir 0,5 pontos percentuais do PIB ou, de acordo com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, 0,6. No entanto, este saldo é compatível com o cumprimento do critério da dívida em 2019. Outra avaliação a nível estrutural é a do referencial de despesa, que é um cálculo complexo que nós procuramos aplicar e que leva a concluir que o aumento da despesa, como é referida aí nesse referencial, que é a despesa primária líquida de medidas discricionárias e de medidas temporárias e não recorrentes, esse aumento é superior ao que à margem que está prevista no referencial de despesa, atinge 0,8 pontos percentuais e a margem prevista seria de 0,5. E a partir dessa margem de 0,5 passa a haver um risco de desvio significativo em 2019 e também na média de 2018 e 2019. O que sucede é que esta avaliação agora é meramente indicativa, ela só será feita nos termos de regulamento face aos dados já de execução de 2019, que serão avaliados em maio de 2020. No entanto, o risco existe e convém não ignorá-lo. Este gráfico mostra, de alguma maneira, resume os pontos que eu já enunciei. Ele mostra que, de facto, o saldo estrutural continua, apesar de tudo, a reduzir a diferença, a distância face ao objetivo de médio prazo, mas a diferença continua a existir. E esta melhoria depende, sobretudo, do contributo da redução dos encargos com juros. O gráfico mostra que nestes três anos, 2016-17 e 18-19, o contributo do saldo primário estrutural desceu, foi negativo em 2017-18 e é praticamente neutro no orçamento para 2019. É claro que os juros têm uma componente que podemos dizer que é estrutural, no sentido de que há uma descida do prémio de risco e essa descida do prémio de risco, em parte, deveu-se exatamente à política orçamental, à capacidade de reduzir o déficit e e de controlar a dívida pública, e nesse sentido podemos dizer que há um efeito que se mantém. E há também um efeito importante neste aspecto de credibilidade destes indicadores, que foi a gestão competente da dívida pública, que convém manter. O problema está em que depois isto é complementado pelo próprio impacto do nível internacional das taxas de juros, que dependem da política monetária. Ora bem, aqui estamos a chegar a um ponto de uma encruzilhada. A política monetária, em princípio, irá ter que começar a subir as taxas de juros, e se não o fizer será um péssimo sinal, porque se não o fizer quer dizer que a economia europeia está a correr mal, e isso é pior ainda do que as taxas de juros. E, por outro lado, o prémio de risco também já só pode melhorar no futuro, sobretudo em função do crescimento potencial da economia. Se o crescimento potencial se acentuar e acelerar, temos condições para melhorar ainda o prémio de risco. Por via meramente orçamental, os esforços está efetivamente feito e não se pode, tem que ser mantido, não pode ser aliviado. Este gráfico mostra uma coisa interessante. Nós temos, é um gráfico que mostra as políticas restritivas e expansionistas pró e contracíclicas, e o ideal num país normal, digamos, seria que estes pontos relativos a estes anos se situassem numa reta que atravessasse desde o canto inferior direito para o canto inferior esquerdo. O que é que isto significaria? Significava políticas contracíclicas, tanto as expansionistas como as restritivas. O que nós verificamos é que temos políticas expansionistas procíclicas que depois dão origem a que as políticas restritivas tenham que ser contracíclicas. Portanto, estamos encostados ao lado direito quando devíamos estar na bissetriz. Um ponto que nós fazemos habitualmente e que infelizmente continuamos a ter que fazer tem a ver com o quadro plurianual de programação orçamental e os limites de despesa. Desde que existe, ele não funcionou como limite. Quando num orçamento é aprovado um determinado limite, e no orçamento seguinte esse limite é aumentado, e isto tem sido sistematicamente o que tem acontecido, o que é mau na perspectiva da política orçamental e é mau na perspectiva da gestão das despesas públicas. A evolução da dívida, como já disse, é favorável. A trajetória de descida do rácio continua a manter-se desde 2017, que se mantém e continuará. No entanto, é bom não confundir o rácio da dívida com a dívida ela própria. A dívida cresce 3,2 mil milhões de euros em 2019. E, portanto, na descida do rácio há uma componente importante que advém do denominador, ou seja, da previsão do crescimento do PIB nominal. Os encargos com juros, eu já me referi, mantém a tendência de diminuição com as condicionantes que eu enunciei. Portanto, em conclusão, o que nós temos é que a consolidação orçamental prossegue. É muito dependente do ciclo económico e da taxa de juros, e isso acarreta um risco no curto e médio prazo, sabendo que as flutuações económicas existem e que não dependem em geral de nós, dependem fundamentalmente da conjuntura internacional, que nós pouco ou nada podemos controlar. Neste momento, devemos ter em conta que praticamente todos os previsores estão a apontar para sinais de abrandamento e os dados do terceiro trimestre já o confirmaram. E não estou a falar sequer predominantemente do caso português, mas do caso da Europa e de países que são muito importantes para o crescimento da economia portuguesa. A nível interno, o nosso grande problema de consolidação orçamental situa-se sobretudo no médio e longo prazo e advém de dois fatores cruciais e pouco ou nada discutidos. Um é a demografia e outro é a fraca progressão da produtividade. Com a população a descer, se a produtividade não crescer, o PIB não pode crescer. Temos que Não há nenhuma medida que resolva isto. É impossível. Portanto, precisamos de fazer esforços dos dois lados. E para isso é preciso aproveitar a dinâmica de consolidação e introduzir mudanças estruturais, tanto na economia como na administração pública e na própria gestão do orçamento. Aqui, um ponto para que nós chamamos a atenção, mais uma vez, aliás, é o do adiamento da lei, da implementação da lei de enquadramento orçamental. Essa lei é absolutamente básica para se poderem resolver problemas, como o problema do quadro plurianual de despesa, e como problemas que são frequentemente discutidos e que advêm de regras de gestão do orçamento e da despesa que quase obrigatoriamente as exigem e que são, por exemplo, a suborçamentação em determinados setores e a acumulação de atrasados, por um lado, e as cativações, por outro. A lei de enquadramento abre o caminho para isso, mas há muito caminho a percorrer até lá chegar e a simples adiamento da lei não nos deixa muito tranquilos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vamos dar início às intervenções dos grupos parlamentares. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, por favor, Sra. Deputada Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, antes de mais eu gostaria de começar por saudar a Sra. Presidente do Conselho das Finanças Públicas e a equipa que veio aqui hoje. Na opinião do PSD, uma opinião que temos vindo a referir há muito tempo, o trabalho que realizam e a presença do Conselho das Finanças Públicas aqui no Parlamento, neste momento e noutros, é fundamental para apoiar os deputados e o Parlamento neste processo de escrutínio ao orçamento do Estado e às consequências que as opções orçamentais têm para o longo prazo para a economia portuguesa e também para as famílias. Infelizmente, como se tornou claro pela apresentação da Sra. Presidente aqui hoje, as características deste orçamento fazem o que tem feito há muito tempo, que é torpedear os princípios da boa gestão nas finanças públicas. E isto preocupa muito o PSD. Desde logo, porque o orçamento que foi apresentado pelo Governo ao Parlamento foi, e não há outras palavras para dizer isto, um orçamento de faz de conta, que não corresponde àquilo que o Governo pretende efetivamente fazer. A UTAU identificou uma discrepância entre o orçamento que o Governo aprovou no Parlamento e que resultava num déficit de 0,2% do PIB e o déficit que depois o Governo mostra como resultado das contas públicas. E é uma diferença de 580 milhões de euros, ou seja, 0,3% do PIB. A pergunta que se nos põe, e para a qual dificilmente terá resposta, é como é que o Governo pretende compatibilizar isto? Será que é, no passado, teve esta... A opção que o Governo tem feito não é apresentar retificativos, que seria a opção transparente, mas tem sido sistematicamente usar cativações de forma pouco transparente e sem explicar onde é que as faz, o que de novo é mais um motivo de preocupação por motivos de transparência, entre outras coisas. Mas neste orçamento ainda há outras faltas gritantes de transparência. Nas medidas, e a Sra. Presidente identificou várias, as medidas que são identificadas como temporárias, mas depois Na realidade, não são. As medidas discricionárias não estão suficientemente especificadas, em especial do lado da receita, mas também, e isto é outro facto que nos preocupa, as medidas que resultam da revisão da despesa, que é uma questão que nós temos posto sistematicamente ao Ministro das Finanças, e que depois, na realidade, o resultado dos nossos pedidos é aflorado de uma forma completamente insuficiente no orçamento do Estado. E do lado da receita, algumas previsões, na nossa opinião, são claramente fantasiosas, em particular ter a receita do IVA a subir mais do que a previsão de consumo nominal ou as contribuições sociais a subir em cima dos rendimentos. Portanto, os truques deste orçamento, na nossa opinião, têm um objetivo claro. E o objetivo é fazer com que o Governo pareça que está a consolidar as contas públicas, ignorando as consequências da irresponsabilidade que demonstrou nos últimos anos, quando tomou medidas pontuais, em vez de medidas que afetariam a população em geral, ou, aliás, ignorando, e isso preocupa-nos muito, medidas que permitam uma visão de crescimento sustentado na economia, isto para retomar a preocupação que a Sra. Presidente referiu agora no final da sua apresentação sobre a produtividade. E, na nossa opinião, o Conselho das Finanças Públicas identifica bem os problemas fundamentais das escolhas deste orçamento. A consolidação orçamental, contrariamente àquilo que diz o Governo, é muito insuficiente para cumprir com os objetivos da União Europeia. O Governo prevê reduzir o saldo estrutural em 0,8% acumulados sensivelmente entre 2018 e 2019, portanto 0,8% do PIB, mas o Conselho das Finanças Públicas prevê que não será isso que irá acontecer. O Governo depende também de medidas que não são repetíveis para apresentar uma redução do déficit nominal, em particular os dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósito e das poupanças de juros. Eu aqui não me vou alongar muito sobre o que referiu sobre as poupanças de juros, em particular, porque a Sra. Presidente explicou muito bem qual é a dificuldade com essa situação, não só porque o ciclo da política monetária está a mudar, como referiu e bem, mas também o programa quantitativo do BCE, ao mudar, vai também... aliás, agora já está a terminar, vai também reduzir a possibilidade de aumentar os lucros do Banco de Portugal, portanto tudo isso são preocupações que nós temos, mas depois há mais, as previsões macroeconómicas do Governo são muito otimistas, que é uma situação que o Conselho das Finanças Públicas referiu num relatório anterior a este, mas também que foi confirmado pelos últimos dados do INE do terceiro trimestre, que mostram uma desaceleração da economia portuguesa, que é bastante significativa, que torna difícil atingir a meta de crescimento do PIB deste ano, do crescimento do PIB do ano que vem e, consequentemente, tornará muito difícil atingir os objetivos de déficit que o Governo tem previsto no orçamento. Nesta altura, o que acontece, Sra. Presidente, é que nós nos deparamos com uma situação. Perante todas estas dificuldades, estas insuficiências, estas imprecisões do Governo, já para não falar em truques, como referi no princípio, o que é que o Governo vai fazer? Quando no passado as coisas não ocorriam da forma como desejávamos, o anterior Governo apresentava de forma transparente orçamentos retificativos no Parlamento para todos os deputados e a nação estarem ao corrente da situação. O que acontece com este Governo é que, de uma forma opaca, quando se depara com problemas, apresenta orçamentos de faz de conta e depois faz cativações. E ninguém sabe onde. E, portanto, o que lhe queria perguntar em primeiro lugar é se considera que esta forma de fazer política orçamental é uma política compatível com o que deveria ser a política de um Estado como o Estado português, que é um Estado que, e sobretudo com todos os esforços que os portugueses já fizeram para ter contas públicas em ordem com o anterior governo. E gostava de lhe referir agora uma questão que referimos brevemente no final da sua intervenção, que é a questão da produtividade. Como referiu, um dos problemas fundamentais para a consolidação das contas públicas é que o crescimento da economia portuguesa aumente de uma forma sustentada. Isso é uma batalha que o PSD tem travado há muitos anos, e em particular agora com o Governo, porque não vemos nada no orçamento, nenhuma medida, nem neste nem nos anteriores, que tenha algum efeito sobre a produtividade de forma a aumentar o crescimento potencial da economia portuguesa. Aliás, é mais grave do que isto, porque quando nós referimos este problema ao Sr. Ministro das Finanças, ele chuta a bola para canto, diz que não é nada com ele e que, na realidade, o que se está a acontecer é que, como há um aumento do emprego, Então isso forçosamente tem que significar que a produtividade tem de cair. Mas nós não partilhamos desta opinião, naturalmente isto não é uma questão de opinião, também é uma questão de factos. Nós sabemos que a produtividade de toda a produtividade da economia em Portugal, diminuiu, pelas contas do Governo, 0,4% entre 2015 e 2018. Isto são os números do Governo. E é um sinal muito alarmante sobre a qualidade do crescimento. Agora, o Sr. Ministro das Finanças justifica-se e diz que cresce o emprego, só que o que nós sabemos é que nos anos deste Governo, nos últimos 3 anos, houve 6 países que tiveram aumentos superiores do emprego a Portugal e em 4 desses países o crescimento da produtividade foi muito superior. É o caso da Irlanda, da Eslovénia, de Chipre e de Malta. Infelizmente, neste orçamento, como nos anos anteriores, o Governo continua a ignorar esta questão e a necessidade de reforçar de forma estrutural a economia e a produtividade e continua a penalizar as empresas com mais e mais impostos. Neste momento, Portugal tem a segunda taxa máxima de IRC mais elevada de toda a OCDE. Nós somos só mesmo ultrapassados pela França, que eu acho que é uma posição de topo onde não desejaríamos estar. E que sinal é que isto pode dar aos investidores estrangeiros? Por isso, e para terminar, Sra. Presidente, gostaria de perguntar 3 perguntas muito breves. Considera, como o PSD, que este orçamento é mais uma oportunidade perdida em termos de consolidação orçamental, sobretudo agora que os ventos externos estão a virar e o que se reflete também num abrandamento da economia portuguesa, como nós vimos, por sinal, já ontem, de uma forma muito concreta? Segundo, considera sustentável a opção do Governo de ignorar sistematicamente nas medidas de política a necessidade de reforçar a competitividade das empresas? E, por fim, considera que este orçamento cumpre com os requisitos de transparência e prudência que deveriam pautar um país que tem a dívida pública elevada que Portugal tem?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, para responder, Sr. Presidente, ou quem entender...
Pois temos um largo conjunto de questões que eu vou procurar responder. Algumas correspondem a temas que já tratámos. Eu gostava de começar, talvez, por referir a questão das cativações e da discrepância no orçamento. Neste caso... temos que reconhecer que não há verdadeiramente uma anomalia no orçamento de 2019. O valor, a diferença de 580 milhões é uma diferença entre o orçamento e a previsão de execução, que é habitual no orçamento em Portugal, e o montante também não excede o habitual. Houve um ano em que, de facto, houve um excedente nesta política, que foi 2016. 2016 teve, efetivamente, um nível de cativações muito acima do normal e, aliás, foi por isso que as cativações entraram na ordem do dia, porque até aí ninguém tinha dado por elas. Temos de reconhecer isso. As cativações são necessárias no atual sistema de enquadramento orçamental porque, no fundo, são a maneira, são necessárias, ou pelo menos são convenientes, porque são a maneira de o Ministério das Finanças poder gerir despesas sem ter que andar a aprovar novas medidas. Não é só um orçamento retificativo, é que por vezes há muitas pequenas diferenças, que nós temos um orçamento que tem um enorme número de dotações que são objeto de aprovação. Aliás, isso foi uma discussão que já existiu e que teve exatamente, foi uma das razões porque se concluiu que era necessário alterar a lei de enquadramento orçamental. Mas essa razão está ligada com outras. E que, por exemplo, tem a ver com outra questão que pôs e que eu também pus e que acho que é da maior relevância, que é a questão da produtividade e de como é que nós podemos gerir isso. Ora bem, a lei de enquadramento, a nova lei de enquadramento, uma das coisas que prevê é a mudança de natureza das GOPs. E é uma coisa que temos que pensar a sério. Porque, de facto, não há uma política económica definida para o médio prazo e que baseia a política orçamental. Nessa definição da política económica, depois dela tem que decorrer as responsabilidades dos diferentes ministérios, que efetivamente não são só do Ministério das Finanças, e em alguns casos até nem são predominantemente do Ministério das Finanças, mas que devem orientar toda a política económica e dentro dela a política orçamental. Este é um ponto que eu devo dizer passou na lei de enquadramento orçamental, mas nunca vi discutir. E, no entanto, requer um trabalho sério de todos nós, no sentido de poder pô-la em prática. E que também levaria, por exemplo, a reforçar os limites de despesa e esse tipo de problemas que atualmente se colocam. Como nada disso existe, o aumento da produtividade, e o Sr. Ministro tem razão, tende a variar com o emprego. É preciso que se note que tem havido períodos, foi o caso de uma boa parte da década de 2000, em que nós realmente conseguimos um pequeno aumento da produtividade com uma grande queda do emprego. Portanto, apesar de tudo, a situação agora é melhor. Nesse sentido, é melhor, mas não chega, porque, de facto, é mesmo necessário aumentar a produtividade e isso tem a ver, sobretudo, com o setor privado. E aí a política fiscal tem um papel, mas não só a política fiscal, o próprio investimento público e a própria gestão das despesas públicas têm a ver com isso e é importante que essas questões sejam discutidas. É claro que estas discussões não são propriamente discussões para ter na base de um orçamento anual, são questões de médio prazo, mas também é uma questão que o Conselho das Finanças Públicas põe desde o início, é que o orçamento devia ser visto na ótica de médio prazo. E também de longo prazo, porque depois temos os problemas de longo prazo que se colocam. Relativamente a outros pontos, outra questão que nós temos sempre sublinhado é o problema da revisão de despesas. De facto, a revisão de despesas não é uma revisão de despesas no sentido que se lhe dá normalmente, é mais uma negociação pontual de poupanças nas despesas. Daí que elas não sejam transparentes neste sentido de se poder prever exatamente o que é que se vai fazer, mas o que isto significa não é que é bom que seja assim, significa que isto é insuficiente. Portanto, temos que ter isso em conta. A questão do realismo das previsões económicas, nós chamámos a atenção, sobretudo quando avaliámos o cenário macroeconómico, que ele implicava riscos, vários, e um risco importante para nós e cada vez mais é o da conjuntura internacional. Os indicadores deste trimestre são muito preocupantes, por exemplo, relativamente à economia alemã. A economia alemã é muito determinante das exportações portuguesas. E as exportações, como sabemos, são uma base do crescimento. O Brexit também é importante nas exportações e, sobretudo, no turismo, por exemplo. O turismo vale por todos os países, mas aí a Inglaterra tem um papel importante. Portanto, isto nós não conseguimos prever com exatidão. Aliás, não há previsões exatas, sabemos isso. Mas há previsões prudentes. E, aliás, é o que pede o sistema do semestre europeu, é que as previsões possam ser mais prudentes até do que as mais plausíveis. E, de facto, nós normalmente falhamos nesse critério da prudência. Portanto, todas estas questões, no fundo, acabam por ir parar aos pontos que também suscitou, a competitividade, que é essencial, porque a competitividade em Portugal não pode mais continuar a depender de salários baixos, tem que depender da produtividade. Portanto, é aí que está o fulcro da questão. O papel da política orçamental vai depender muito, e de não se perderem estas oportunidades, vai depender muito da capacidade de implementar a lei, de pôr em prática uma política económica com base nas grandes opções que fundamente essa política orçamental.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Por parte do Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar a Dra. Teodora Cardoso e os restantes membros do Conselho de Finanças Públicas, agradecer a vossa presença. Já temos dialogado ao longo dos últimos anos. Haverá algumas matérias recorrentes e outras novas. Eu, antes de começar a colocar as questões diretamente, e tenho questões que são até direcionadas para diferentes pessoas, não todos, mas gostava de responder, de certa maneira, a alguns comentários aqui da estimada amiga e colega deputada Inês Domingos. Muito rapidamente. Este Governo, em 4 anos, apresentou 4 orçamentos. O Governo PSD-CDS, em 4 anos, apresentou 12 orçamentos. E não há nenhuma ilegalidade. Portanto, esta ideia de que fazemos truques, não. As cativações sempre existiram, portanto, a flexibilidade na gestão orçamental sempre existiu e, portanto, há é uma diferença no rigor. É que nós acertamos nas previsões e o Governo anterior não acertou nas previsões nunca. Primeira ideia. Segunda ideia, vamos ver se a gente esclarece sobre a discrepância descoberta pela UTAL entre o déficit que está, digamos assim, que resulta dos mapas orçamentais e o déficit previsto pelo Governo. Meus amigos, os mapas orçamentais estabelecem tetos de despesa e previsões de receita. O que é que isto significa? Que a despesa não pode ser ultrapassada, mas a receita pode. O que significa que o déficit que resulta dos mapas orçamentais é o déficit máximo que o Governo pode ter no ano orçamental, se não fizer retificativo. Mas o déficit que o Governo prevê é sempre menor. E é sempre menor porquê? Por 2 razões essenciais. Uma, porque em relação aos projetos de investimento público, aquilo que tem que estar no orçamento de Estado é a autorização de despesa. Mas o investimento público não é todo executado durante o ano orçamental. E o segundo é as cativações que sempre existiram. E como a Sra. Presidente acabou de dizer, e muito bem, só agora é que foram descobertas. Bom, há gente que foi aprendendo finanças públicas com estes anos, não é? Mas quem já anda nisto há muitas décadas, como é o meu caso e o da doutora Teodora Cardoso, sabemos que isto sempre existiu e é um mecanismo de gestão orçamental. Bom, mas eu, no fundo, queria era colocar questões ao Conselho de Finanças Públicas e é para isso que aqui estamos. E, portanto, queria, e vou direcioná-las, digamos assim, para ser até mais fácil. Começo por uma nota de enquadramento. O PS defende, obviamente, a importância do Conselho de Finanças Públicas e existir uma entidade independente que avalie criticamente. Estamos de acordo com algumas das vossas críticas, discordamos com outras. É natural. Eu começava por uma nota de enquadramento adicional, que é dizer o seguinte, e esta eu dirijo ao Dr. Jorge Kopitz, por razões que perceberão. O Conselho de Finanças Públicas não analisa o impacto das propostas de alteração que vão ser apresentadas em especialidade e que já estão a ser apresentadas em especialidade, e que têm impacto, obviamente, no déficit. Há outras instituições, e é por isso que eu dirigia, sobretudo ao Dr. Jorge Kopitz, que ele tem essa experiência internacional, há outras instituições que o fazem. Será que não poderíamos começar a pensar nisso para Portugal, é que o Governo apresenta uma proposta de lei do Orçamento do Estado, mas depois, em especialidade, que é a que vai começar agora, vamos começar a discutir isso e a votar isso para a semana, todas as propostas, inevitavelmente, são ou para aumentar a despesa ou para reduzir a receita. Portanto, todas as propostas que vão entrar, ou grande parte delas, à exceção talvez aqui do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós temos propostas que também aumentam a receita, mas a oposição à direita e os partidos à nossa esquerda fazem essa análise. Segunda, indo agora para as questões mais em detalhe. Vamos, eu dirigia sobretudo ao professor Paulo de Grou, por razões que também perceberão. Nós temos no âmbito da União Europeia um complexo de regras orçamentais. Temos a regra sobre a redução da dívida pública para países que têm dívida excessiva, temos a regra da redução do saldo orçamental estrutural em relação ao objetivo de médio prazo, temos a regra do crescimento nominal da despesa primária. Ora bem, isto são várias regras. A minha primeira pergunta é, e vocês dizem basicamente no vosso relatório, cumpre-se a primeira, mas a segunda e a terceira não. Mas qual é a mais importante, do vosso ponto de vista? É que esta complexidade é excessiva. Eu penso que ao nível da União Europeia está-se a tentar reduzir esta complexidade, e de facto a redução do peso da dívida parece, mas gostava de saber a opinião, que é uma das mais importantes, porque não interessa nada ter um déficit baixo se a dívida, por razões quaisquer, como no passado aconteceu em Portugal, dispara. Portanto, esta era a primeira. E a segunda questão era sobre o objetivo de médio prazo. Eu não sei se o Conselho de Finanças Públicas, isto é para o Dr. Tirol Cardoso também, não sei se o Conselho de Finanças Públicas está a acompanhar, porque eu acho que devia, espero que esteja, a discussão europeia sobre, e vamos falar de maneira que os portugueses entendam, sobre qual é o nosso objetivo de médio prazo para as finanças públicas. É termos um saldo estrutural de mais 0,25, como temos agora, ou de menos 0,5. Isto é fundamental, porque a lógica da Comissão Europeia, aliás, isto não está escrito em regra nenhuma, está escrito no vademécum do Programa de Estabilidade, é que, bom, este país está altamente endividado, então vamos apertar, vamos pôr um objetivo de médio prazo muitíssimo maior e vamos apertar e ter uma política contracionista. E esta é a pergunta adicional. A política orçamental é neutra, apresentada pelo Governo, vocês dizem, e muito bem. Será que devia ser contracionista para termos um objetivo de médio prazo de mais 0,25 daqui a uns anos, termos um saldo primário de cerca de 4% ou mais de 4% daqui a uns anos? Ou seja, será que um país que viveu 4 anos de austeridade, viveu desemprego, viveu falências, que está a reduzir o déficit e a ter um déficit praticamente equilibrado, está com uma trajetória sustentável da dívida pública, e isto é reconhecido por todas as instituições internacionais, e portanto não precisamos que o PSD concorde ou discorde disto. Todas as instituições internacionais, todas as agências de rating sabem que nós estamos no bom caminho. Mas há aqui uma questão adicional que eu coloco também ao Conselho de Finanças Públicas, e é a grande análise das finanças públicas, que é essa que interessa aqui fazer, que é saber se poderemos ou não esperar que, ao nível da União Europeia, que se comece a lidar com problemas que vão ser já sentidos com a Itália. Itália tem um orçamento que foi reprovado pela União Europeia e Itália tem um rácio da dívida no PIB superior a Portugal. E, portanto, há uma conversa que neste momento está adormecida, quer em Portugal, quer nos fóruns europeus, que é, digamos, a solução para uma dívida excessiva. Eu sei que, por exemplo, o professor Paulo de Grou também falou nos eurobonds e nessas formas de arranjar soluções europeias, aceites por todos, não é? Portanto, não estamos aqui a falar em negociações unilaterais, nada disso. Estamos a falar em resolver problemas à escala europeia de países altamente endividados. Última nota, usando a tolerância também dada anteriormente, sobre a lei de enquadramento orçamental. Eu vejo aqui uma certa contradição, porque eu penso que, inequivocamente, a lei de enquadramento orçamental tem vários aspectos positivos. Mas em relação ao quadro plurianual de programação orçamental, O que a lei prevê, e como vocês dizem, a nota de pé de página ou no texto, é certo, é que só vale para o ano seguinte. E, portanto, vocês dizem basicamente o seguinte: isto tem sido completamente ineficaz, e usam a expressão ineficaz, usam esse adjetivo, e têm esperanças. Eu aí sou muito mais cético. Eu não tenho esperanças nenhumas com a atual redação desse articulado, porque só prevê um limite para o ano seguinte, não prevê mais limite nenhum. E, portanto, ficaria por aqui para já. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhor... Muito bem.
Si me permiten, voy a hablar en castellano. Creo que lo entienden bien. No necesitamos traducción. A veces sí, pero trataré de responder al diputado Trigo.
Não temos tradução para espanhol. Não temos castelhano. Julgo que, se ninguém se opõe,
okay.
A oposição normalmente vem do PCP.
We'll skip Hungarian. But anyway, let me just mention a few countries, because there are many countries, as you know, where there are independent fiscal institutions, especially since the last financial crisis, and it's difficult to keep track of them, of what they do. But there are some where they're established, and this is what I think you're interested in, there are some where, in fact, costing is established as a modus operandi. So in the case of the Netherlands and the US in particular, in the Netherlands is the Central Planning Bureau, in the US it is the Congressional Budget Office, where there is a long track record of doing costing, and costing of specific budget measures, be it on the tax side or the expenditure side, where the institution, the staff of the institution, actually prepares estimates of the budgetary cost, and not only of the budgetary cost, sometimes it goes beyond that, of the macroeconomic impact of these measures. And this is a tremendous task. It requires a lot of staff work. Unfortunately, we here in the Consejo de Finanzas Públicas, we don't have the capacity, the resources to do that. So that is something to keep in mind, that we have to operate within certain constraints. In both the Dutch and the American exercise, there are more than 200 staff members, and many of them, it's not just economists, but also budget specialists and lawyers, who have to dedicate a fair amount of time for this, especially at the time of the budget. And during the year also, in the case of the US, where tax proposals are not part of the normal budgetary preparation or the budgetary debate. They go separately, more or less simultaneously, but not necessarily simultaneously. There is one other experience I could tell you from firsthand. In the case of Hungary, for 2 years before this government came to power, the present government, where we did costing, and we had about 45 staff members. They worked day and night so that they could prepare the costing in time for the budgetary debate for Parliament. It was a strenuous exercise. I, for myself, personally support it, but you need more staff for that. Now, let me just conclude with one example, and that is the United Kingdom, where the Office of Budget Responsibility is the name of the independent fiscal institution, does not do costing per se on a routine basis. What is done there is that the government, the finance ministry, is expected to do the costing. And then in turn, the Office for Budget Responsibility requests the government, please send us the costing that you did. And then there are three alternative reactions. One, that the costing is accepted. And this is just on a random basis for major proposals. The costing exercise and the estimates are accepted. The other alternative is that they are not accepted because it doesn't reflect a sound methodology. And third, where the government has not provided the information. That is the third. And then, but the exercise is actually in the hands of the finance ministry and the government. Thank you.
Muito obrigada, professor Jorge Kopitz. Eu julgo que nós temos aqui uma equipa de excelência que nos pode não só trazer reflexões sobre macroeconomia e também especificamente sobre a lei do Orçamento de Estado e por isso usarei de alguma tolerância no que diz respeito aos tempos e dou agora a palavra ao senhor vice-presidente, professor Paulo de Grau, por favor.
Sorry. Thank you very much for these questions. You asked me first what is the most important budgetary rule. Of course, that's a very difficult question. And it, I guess, depends very much on the situation of the country. I would argue that in the case of Portugal, with a high debt-to-GDP ratio, probably debt reduction rules have the priority, right? That's what I'm saying is just common sense. That's the priority that should be given in any budgetary policy rule, because otherwise problems in the future will be inevitable. But of course, debt reduction is an objective. The instruments to achieve that have to do with the primary balance, and here there has been some effort, as we have seen, to create a positive primary balance, which is key in stabilizing the debt to GDP ratio. So I think that is certainly, these are the two rules that I would argue are most important for Portugal. And I do believe that in the last few years there has been progress, but let's face it, also the business cycle has helped you in achieving this debt reduction. You also asked me a question about the European solution. How can Europe help to reduce the debt in highly indebted countries? Is there some magic formula? You mentioned Eurobonds, which in a way would be a magic formula if we were able to consolidate all the national debts into one euro debt. That would certainly be something interesting, but as you know, this is not something that is possible at this moment. Even if you mentioned Eurobonds, but I think today there is very little political appetite to go in that direction. So we can only dream of these things. I don't think we can seriously take that into account. But of course, other things can be done. And here, I do believe that the best recipe for reducing debt is growth and inflation, right? These are the two things that will do it for you, and that is also what has helped you in the last few years. So the question is, can Europe produce more growth, and why not some more inflation, right? And yes, Europe could do that. I think we should push some countries in the north of Europe to be more significantly relaxed about their budgets, and in particular public investment, right? I do think that this is a weakness that exists today in Europe, that we don't give the right incentives to countries to stimulate their economies by more public investment. If that were done, I think this would certainly help countries like Portugal, also Italy, to reduce their debt to GDP ratio. Again, that seems to be difficult today because in some of these countries there is quite a reluctance to move in that direction. And then finally, the European Central Bank, as you know, has tried hard to increase inflation, and that has been a very slow process. It looks like, my view is that, yes, this is going to work, and from that point of view, one should expect something positive coming from Europe. Of course, every coin has another image, and clearly here the risk is that as Europe moves into a regime of more inflation, interest rates will also increase, right? And that then leads to the question, will inflation help Portugal in reducing its debt to GDP ratio? The theory says that it should be unanticipated inflation. Mm-hmm. If we had a central bank that could create inflation by surprise, that would help. But anticipated inflation will not help you very much. So I'm not sure that this is the good recipe.
Muito obrigada. Sr. Presidente ainda quer acrescentar algo? Sr. Presidente, por favor.
Se me permite, em relação mesmo a estes pontos, eu gostava de acrescentar algumas coisas. Em primeiro lugar, relativamente ao impacto de medidas, o que o Jorge Coppetz disse está perfeitamente correto. Obviamente, a solução mais equilibrada para nós seria uma solução parecida com a que é utilizada no Reino Unido, mas essa exigia que o Ministério das Finanças, ele próprio, tivesse aquelas dezenas de técnicos a fazer este trabalho. E todos sabemos que não tem. Portanto, eu, no entanto, acho que não devia ser uma instituição que trata estritamente de finanças públicas a preocupar-se com isto. Devíamos ter uma capacidade a nível de análise e de investigação económica que permitisse estarmos preparados para avaliar o impacto das medidas. Como sabe, o impacto é micro e macroeconómico simultaneamente. É preciso ter muita informação, é preciso que as próprias medidas sejam definidas de maneira a dar essa informação, o que não é o caso, ou raramente é o caso. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer. Certamente, nós temos no Conselho a maior consciência da necessidade deste trabalho, mas tem que ser um esforço conjunto. Não é um esforço localizado no Conselho. Relativamente às regras, eu chamo a atenção para uma coisa. Estou de acordo com o que disse o Paul em termos de que a dívida e o saldo estrutural, pelas razões que ele apontou, são as principais. Mas temos que ter consciência de que em Portugal aquilo que tem precipitado as crises da dívida é a despesa. Portanto, e mais, para o futuro, a despesa é a grande pressão nas despesas sociais. Portanto, não podemos deixar essa de parte. Nas questões que me colocou, portanto, relativamente à política contracionista, se nós devíamos ir para uma política contracionista. O que eu mostrei naquele gráfico é que nós realmente fazemos as políticas ao contrário e, portanto, são sempre procíclicas. Agora, o que me parece é que haveria provavelmente espaço para, inclusivamente, para negociar com a União Europeia uma maior flexibilidade no nosso orçamento, se nós soubéssemos o que fazer com isso. E se o soubéssemos, muito bem explicar. porque, como também penso que todos concordamos, o nosso problema está no crescimento potencial e na produtividade e, portanto, não está nos estímulos de curto prazo. E o problema é que, se pudéssemos ter um déficit maior sem mais nada, nós iríamos para os estímulos de curto prazo e, sejamos claros, foi o que sempre fizemos. O quadro plurianual também tem razão relativamente a esse artigo específico da lei de enquadramento, mas precisamente eu pus a ênfase na lei das grandes opções e na necessidade de enquadrar tudo isto na lei das grandes opções. E, portanto, isso era completamente o sistema que nós temos neste momento. Agora, como eu também disse, exige muito trabalho adicional. Quer dizer, tudo isto que nós temos, e compreende-se, nós passámos por uma crise extremamente difícil, a primeira prioridade era sair dela, e isso foi conseguido. Mas agora temos que saber melhorar a partir daqui, e não voltar, como já fizemos no passado, uma vez resolvida a crise, achamos que o problema está resolvido e recomeçamos.
Muito, muito obrigada, Sra. Presidente. Conselho muito avisado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar o Conselho das Finanças Públicas, na pessoa da Sra. Professora Teodora Cardoso, e agradecer o contributo relevante que trouxeram para a análise do Orçamento do Estado. E eu gostaria de focar três pontos. A consolidação orçamental, os instrumentos que carecem da autorização do Ministério das Finanças para a utilização e anexos a estas cativações, e finalmente a qualidade e o detalhe da informação fornecida. Começaria então pela consolidação orçamental. A posição do Grupo Parlamentar do CDS encontra respaldo na análise feita pelo Conselho das Finanças Públicas. Portanto, em certo sentido, uma convergência com a devida humildade para o Grupo Parlamentar do CDS. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que existe, de facto, consolidação orçamental, mas ela é mais conjuntural do que estrutural, ou seja, beneficia de fatores exógenos, essencialmente fora do controle direto do Governo e da sua ação política direta também. Por exemplo, os juros baixos, por exemplo, um ciclo económico favorável. Significa isso que o déficit baixa, mas com um pendor maior destes fatores e insuficiente do lado das medidas estruturais, o que se revela no saldo orçamental e na despesa, à qual também já irei mais à frente. E, portanto, se a consolidação orçamental depende muito da conjuntura e o déficit cai à conta de um crescimento económico que ele próprio resulta dessa conjuntura internacional, como reagir não só à estimativa rápida do INE para o terceiro trimestre, mas sobretudo às estimativas da Comissão Europeia, às estimativas do outono, que alteram as estimativas da primavera em baixa. É verdade que para a média da União Europeia, mas também para Portugal, com impactos não tão relevantes em 2018, mas relevantes para 2019 e anos seguintes. E em qualquer desses anos, 2019 e 2020, o que acontece, o que se verifica, é que continua a haver um padrão em que só há dois países a crescer mais do que nós nesses anos, e há 21 a crescer, só há dois países a crescer menos do que nós e há 21 a crescer mais. E há países que depois, como sabemos, as médias são o que são, mas quando olhamos no detalhe países como, por exemplo, a Bulgária ou a República Checa ou a Lituânia, que vêm mais atrás e que de repente têm taxas de crescimento que são o dobro ou mais do dobro das nossas, dar-nos-ia que pensar sobre a forma como nós, em primeiro lugar, aproveitamos esta fase positiva e, em segundo lugar, como ela vai ser penalizadora para nós quando começar a desacelerar ou a desvanecer. Em anos anteriores, o Governo argumentou que estas estimativas da Comissão Europeia não incorporam as medidas orçamentais e, por isso, têm essa deficiência, digamos assim. Acontece que, como as medidas orçamentais da ação direta do Governo, tal como diz no relatório do Conselho das Finanças Públicas, até vão em sentido negativo, aumentariam a despesa e prejudicariam o déficit, o cenário só nos deixa mais desconfortáveis. Portanto, há uma desaceleração da economia internacional que prejudica o nosso crescimento e que tem já efeitos na desaceleração da economia portuguesa, E aquilo que antecipamos que sejam as medidas orçamentais vão também nesse mesmo sentido. O que me leva também à segunda consideração, que é o impacto direto das medidas da política para 2019 do Governo, de facto não contribui para a correção do desequilíbrio orçamental em dois grandes exemplos. Por exemplo, como já foi aqui referido, a rúbrica da despesa, que é essencialmente, tem vindo a crescer, e a despesa rígida, designadamente a despesa com pessoal, aquela que dificilmente depois poderá reverter, tem um padrão de crescimento desde 2016, tem o seu pico agora em 2019, mas em todos os anos orçamentais cresceu. E mesmo assim, para 2019, não temos a certeza, como noutros anos, de estar bem estimada depois face à execução, e dou como exemplo o Programa Orçamental da Educação, que à partida tem aqui um déficit de 194 milhões de euros, considerando a execução de 2018 e o conjunto de medidas que vai ser implementado para 2019. E nem conhecemos, ligando já com o tema da plurianualidade, qual vai ser o impacto plurianual da progressão do que aqui está a ser decidido agora. Outro exemplo tem que ver com a poupança de juros, que é classificada no orçamento como uma medida de política do Governo e diz o Conselho das Finanças Públicas, ou pelo menos que é parcialmente considerada como uma medida de política do Governo, e diz o relatório que não encontra evidência fundamentada para que se interprete esta poupança como só e apenas decorrente de medidas de política, mas sim, provavelmente, como de condições de mercado mais favoráveis. E, portanto, considerando a poupança, ou classificando a poupança como uma medida de mercado, de facto, o impacto líquido das medidas deste Governo agravaria a situação em 272 milhões de euros. Eu até registei, como para memória futura, uma nota que vem no relatório do Conselho das Finanças Públicas, na página 17, que diz: a consideração como medida de política da redução de juros resultante da melhoria das condições de financiamento no mercado implica que idêntico procedimento seja adotado se e quando essas condições se alterarem. Portanto, quando vierem a subir, provavelmente quando os juros subirem, também hão de ser em parte uma responsabilidade deste Governo. E eu registei essa nota. Portanto, existe consolidação orçamental insuficiente, mas a política direcionada do Governo tem um contributo negativo. A evolução positiva ocorre devido a fatores com forte influência não controlável pelo Governo, como os juros e o crescimento económico, e o crescimento económico está até a desacelerar. E, portanto, qual é o grau de risco real para 2019, tendo estas informações à data de hoje, para as perspectivas que estão aqui a ser assumidas? Segundo tópico, vou ser mais rápida agora, segundo tópico tem a ver com os instrumentos ou as autorizações que estão sobre a alçada do Ministério das Finanças, que tem, como diz no relatório, um peso de 0,5% do PIB. Para ter uma ideia mais clara, o conjunto de medidas que abrange 1.043 milhões de euros, corresponde a duas vezes o orçamento da cultura, é metade do orçamento da economia e é sensivelmente do tamanho do orçamento da agricultura. Isto está na dependência direta do Sr. Ministro das Finanças. E nesse controlo está, por exemplo, uma dotação provisional de 200 milhões de euros afeto a despesas com pessoal, o que é sui generis, porque à partida ou alguma coisa que não está dita no relatório do Orçamento do Estado, ou não há razão para supor um imprevisto nas despesas com pessoal de 200 milhões de euros. E, portanto, pergunto qual é a compreensão que fazem, qual é a interpretação que fazem deste valor. E há outras coisas sui generis neste mesmo quadro, como, por exemplo, os valores relativos à sustentabilidade do programa de saúde, que tem aqui uma verba de 85 milhões de euros, que era suposto não estar sob a abrangência de cativações de qualquer espécie. E, portanto, estranhamos porque é que passa a estar, da dependência do Ministério das Finanças, uma verba de 85 milhões de euros na saúde. E se, portanto, a pergunta é esta, se consideram que, para além das cativações que não conhecemos o valor, juntando estes 1.000 milhões que têm esta magnitude, se não há aqui um grau elevado de discricionariedade nas mãos do Ministério das Finanças, com pouco escrutínio por parte do Parlamento, ou pouco transparente desse ponto de vista. E, portanto, sobre transparência, e termino aqui, concordamos também com aquilo que vem no relatório do Conselho das Finanças Públicas, há falta de informação capilarizada e transparente. Dou alguns exemplos. Não sabemos qual vai ser o impacto da medida das propinas, ao certo, é uma nebulosa, não sabemos ao certo qual é o impacto da política de manuais escolares, não sabemos ao certo qual é o impacto, por exemplo, do fim da PPP do Hospital de Braga, porque termina em agosto e depois passa a estar uma caixa vazia, mas eu suponho que o hospital continua a funcionar. Há uma questão de micro, há um conjunto de micro questões que não tem detalhe e que seria importante que tivesse. há uma quantidade de impactos transversais que não são visíveis ou se são, não são consistentes. Por exemplo, o impacto da demografia aparece uma única vez num quadro de consolidação orçamental referente à educação, mas eu presumo que tenha muitos outros impactos em muitas outras rubricas orçamentais e não vem discriminado. E, por exemplo, há disparidades entre aquilo que é a consolidação orçamental no programa de saúde, que no relatório global do Orçamento de Estado tem um peso de 84 milhões de euros, mas depois quando olhamos para a análise específica do setor da saúde, já só tem um impacto de 60 milhões de euros. E, portanto, se nós conseguíssemos somar todos estes, vou tentar ser polida, todas estas inconsistências, provavelmente teríamos um agregado significativo com peso no déficit, que a nós, no CDS, nos preocupa por falta de uma informação aprofundada e gostaria também de ter a apreciação do Conselho das Finanças Públicas sobre este tipo de falta de informação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Presidente, para responder, por favor.
Muito obrigada. Eu, enfim, não vou dizer muito mais, porque já, acho que já está tudo dito sobre a questão da consolidação e da dependência da conjuntura. Há uma coisa, no entanto, que vale a pena voltar a sublinhar, que é realmente o aspecto de que essa conjuntura depende muito pouco de nós. Depende muito mais do que se passa nos países nossos parceiros e eu lembro-me, por exemplo, de comentários agora neste trimestre à queda da produção na Alemanha, que, como eu disse, é extremamente importante para nós, até porque provém sobretudo da indústria automóvel, que é de que nós também somos parte. Aí há problemas muito complexos, que não são problemas de política orçamental alemães, são problemas, por exemplo, de questões ambientais, que não se vão resolver de um dia para o outro e que são os quais nós não podemos fazer nada, mas temos que estar prevenidos, quer dizer, não é o tal lado da prudência, quer dizer, aqui temos que ser prudentes relativamente a isto e temos que ser prudentes porque somos vulneráveis exatamente basicamente na dívida. Relativamente a este ponto que detalhou sobre as autorizações na dependência do Ministério das Finanças, nós volto à carga com a Lei de Enquadramento Orçamental. Uma das coisas que a Lei de Enquadramento Orçamental promove é precisamente uma diferente gestão do orçamento, no sentido de por um lado, e, por exemplo, aí a Lei das Grandes Opções tem a ver com isso, mas não é só isso. Por um lado, atribuir, reforçar o poder do Ministério das Finanças no cumprimento dos objetivos macroeconómicos e orçamentais, mas, ao mesmo tempo, reforçar os ministérios setoriais na gestão das suas despesas, na programação e na gestão das suas despesas. O sistema que nós temos consegue ser o pior dos mundos, porque o problema é que o Ministério das Finanças é obrigado a intervir para poder cumprir os seus próprios objetivos e sabemos que tem um enorme custo para o país se não os cumprir. Portanto, isto justifica as cativações, no fim. Mas, por outro lado, cria aos ministérios setoriais a prática impossibilidade de gerir as despesas. Portanto, nós temos que sair deste beco sem saída. E a saída existe. A saída existe, mas pressupõe uma diferente forma de programar o orçamento e de o executar. Pressupõe que haja informação que atualmente não existe e que tem a ver com o plano de contabilidade, mas não só, pressupõe que exista nos ministérios de linha uma capacidade de gestão das despesas, que não é a de olharem para a dotação e ver se cumprem, mas é de ver como a prazo podem ajustar as despesas e a gestão das suas despesas. Para isto têm que ter autonomia e têm que ter um horizonte com que contam em termos de despesas. O que nós verificamos é que às vezes nem dentro do ano esse horizonte se mantém. Portanto, isto implica uma enorme dificuldade, para não dizer impossibilidade de gestão, e essa impossibilidade de gestão reforça a exigência do Ministério das Finanças intervir pela força, digamos assim, que é não autorizar a despesa. Portanto, é aqui que nós temos que nos centrar, e já agora eu acrescentava uma coisa, é também um ponto muito importante para os senhores deputados, porque a própria decisão orçamental tem que ser diferente, tem que ser uma decisão muito mais virada para combinar estes dois lados, ou seja, o lado macro e o lado micro da política orçamental. E este aspecto requeria trabalho prévio, requeria discussão destes aspectos. A lei de enquadramento orçamental, e por isso é que ela teve 3 anos e vai ter 5, para se pôr em prática, e veremos se porá, requer, de facto, uma grande mudança na própria cultura desta área, que não se consegue só por passar a lei e aprovar a lei. Quer dizer, isto requer depois muito trabalho adicional em que estamos todos envolvidos. Está envolvido o Parlamento, está envolvido o Governo, estão envolvidas instituições como nós e estão envolvidos os economistas, os comentadores, as próprias empresas, que têm que perceber que isto se passa de outra maneira, porque muitas vezes as empresas também têm exigências que são basicamente neste contexto, as empresas também têm exigências de curto prazo, porque também não vale a pena ter outras. Portanto, é aqui que temos que nos centrar, penso eu, e não nesta discussão do orçamento anual, mas uma vez aprovado um orçamento anual, e isto já teria sido verdadeiro há 3 anos, devíamos passar a ter que discutir todas estas questões e aprofundá-las, realizar trabalho, pedir ajuda externa. Aliás, eu sei que temos pedido, em alguns casos, está a funcionar bem. O setor público tem condições para fazer muita coisa, mas não tem todas as condições, precisa de reforços. E aí, por exemplo, é razoável aumentar as despesas. Mas é preciso então ver é para quê, e se não estaremos a aproveitar o espaço para aumentar despesas, para aumentar outras que não resolvem isto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vamos entrar na segunda ronda de perguntas. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Saudar a Sra. Professora Teodora Cardoso e a respectiva equipa do Conselho de Finanças Públicas. Portanto, nesta segunda ronda, o Grupo Parlamentar do PSD não vai inovar muito, portanto... mas não queremos deixar de sublinhar alguns aspectos críticos que o Conselho de Finanças Públicas também identificou. Portanto, este é o último orçamento da legislatura, portanto, depois de uma legislatura passada que foi traumatizante para os portugueses, fruto de políticas orçamentais irresponsáveis e algumas a arraiar o criminoso. Portanto, aquilo que nos preocupa e tem que preocupar ao longo desta legislatura é que, de facto, a legislatura passada tivemos sujeitos a essas políticas irresponsáveis e criminosas do anterior governo ao anterior. Portanto, que se fique bem claro, e ainda bem que o Sr. Deputado enfatiza essa questão, portanto, porque, de facto, é aquilo que se verifica e estes riscos, portanto, é equacionar-se, de facto, aquilo que está a ser feito nesta legislatura, portanto, é criar condições para o potencial crescimento da economia, que haja políticas orçamentais prudentes e que se olhe com atenção para a evolução das despesas rígidas. Portanto, e aquilo que nós analisamos, né, ao longo desta legislatura é que cada um dos orçamentos tem sido um exercício de curto prazo. Portanto, cada um dos orçamentos tem sido um orçamento que, de facto, tem sido insuficiente em relação àquilo que são os indicadores estruturais e de fundo que permitem que as três premissas identificadas há pouco se concretizem. Portanto, e de facto, um dos aspectos que nós reforçamos a preocupação do Conselho de Finanças Públicas é a questão da nova LEO, portanto, que teria condições para criar um enquadramento orçamental integrado, portanto, conforme já foi largamente identificado ao longo desta audição e está espelhado no documento do Conselho de Finanças Públicas, mas também puxar um pouco daquela matéria que já foi tratada tanto pelo parlamentar do PSD como do CDS-PP, portanto, a questão e a necessidade que o Conselho de Finanças Públicas teve de enfatizar as questões da transparência. Portanto, ao longo dos diferentes debates, portanto, o Sr. Ministro das Finanças tem-se congratulado, tem fazendo ponto de honra da questão deste Governo não ter apresentado orçamentos retificativos. Mas, efetivamente, aquilo que o Conselho de Finanças Públicas nos diz é que não existindo orçamentos retificativos, as contas públicas foram atualizadas, foram alteradas ao longo do ano 2018. Portanto, o que é uma evidência, para além de todas aquelas que depois são identificadas em termos de quantificação de medidas, em termos de formulação, em termos de transparência, em termos de informação, portanto que, de facto, penalizam e obrigaram o Conselho de Finanças Públicas a trazer a questão da transparência, exatamente dessas mesmas contas, para o Orçamento de Estado. E de facto, muitas das dúvidas, dos riscos, das que perpassam ao longo do vosso parecer, nós acompanhamos, portanto, e estão bem claras na nossa preocupação. E o resultado final que nós poderíamos dizer no final deste processo, portanto, no final desta legislatura, como saldo no último orçamento, era se de facto Portugal está melhor preparado do ponto de vista económico e financeiro, quando se der, portanto, e nós temos consciência disso, a inversão do ciclo económico. Portanto, se neste momento, em função do não acautelar de alguns destes aspectos, que alguns deles são riscos, mas outros são claras ameaças, se de facto é aquilo que nos aponta o próximo Orçamento de Estado, não é um corredor de risco que devemos todos evitar, particularmente os partidos da oposição que têm essa responsabilidade em especial. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, sendo desta última ronda, eu queria dizer umas concessões gerais e depois também alguns pontos particulares rápidos. Em termos gerais, não há dúvida nenhuma, e faço um pouco até a ponto com alguns tópicos suscitados pelo deputado Cristóvão Crespo. Do ponto de vista da transparência das contas públicas, não há dúvida que estamos num processo em que elas são cada vez mais transparentes, embora há coisas que não estão ainda suficientemente claras, mas estamos em processo. Eu falo, por exemplo, no caso das cativações. Quer dizer, antigamente, antes de 2016, ninguém sabia o que eram as cativações. Em 2016 descobriram as cativações. E, entretanto, alterámos já em sede do Orçamento de Estado e num projeto de lei, alterámos a informação que o Governo deve apresentar à Assembleia da República e, portanto, ao país e ao Conselho de Defesa sobre as cativações. Portanto, há de facto, e eu gostava de certa maneira questionar, há de facto um caminho que está a ser feito. Não chegámos ainda lá. Bom, ok, mas se olharmos para o passado, as coisas eram muito mais nebulosas. Portanto, há um caminho que está a ser feito, há um progresso e eu acho bem que o Conselho de Finanças Públicas vá alertando para algumas coisas que devem ser feitas e melhor justificadas. Agora, de facto, há três coisas que são centrais, duas das quais foram referidas pelo professor Paulo de Grou, que é a questão da inflação e o crescimento económico, e eu adicionaria uma terceira, que é a questão do baixo desemprego. E neste aspecto, eu penso, é a nossa posição, que este objetivo de política e programático deste Governo para a legislatura
foi, digamos assim, bastante alcançado, superado, e isto tem um reflexo imediato nas contas públicas, quer na parte das contribuições sociais, e por isso é que elas estão a crescer tanto, quer na parte da redução do subsídio de desemprego. Quero só fazer aqui uma nota ainda sobre a questão da conjuntura. Há coisas que são conjunturais e há coisas que não são. Os dividendos da Caixa Geral de Depósitos não são conjunturais. Nós capitalizámos, é evidente, capitalizámos a Caixa Geral de Depósitos, coisa que o anterior governo fez de forma muito timidamente. Nós fizemos uma profunda injeção de capital e uma profunda reestruturação e a Caixa Geral de Depósitos está a dar dividendos. E como empresa pública que é, é isso que deve fazer. O tema final da minha intervenção seria dedicado a coisas que não estão no vosso relatório, que a doutora Teodora Cardoso só não quer que me dê a resposta do ano passado, que tem poucos recursos. Ok, tem poucos recursos. Mas é assim, as razões para o déficit não foi só a despesa pública, foi o setor público empresarial também. E, portanto, há aqui três temas, para terminar, que eu gostaria de ver em próximos relatórios e vou continuar a batalhar nisto. Um é uma análise mais aprofundada do setor empresarial. O outro é a questão dos programas orçamentais, ou seja, nós estamos em processo de implementação e eu acho que o Conselho de Finanças Públicas podia dar um contributo para isto, porque não vamos deixar só à Unidade Técnica de Implementação da Lei de Encomenda Orçamental e depois acho que vocês podem dar um contributo importante. E o outro, que espero que deem de forma mais aprofundada, já dão, mas mais aprofundada, tem a ver com as prestações sociais e as projeções para as pensões num prazo de 4 ou 5 anos, porque isto, de facto, a pressão para a despesa pública está aí. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não me vou alongar, vou simplesmente agradecer as informações prestadas nesta audiência e fazer duas notas. Em relação à consolidação orçamental, sublinhar que estamos preocupados no Grupo Parlamentar do CDS, sobretudo depois de termos visto as estimativas da Comissão Europeia, estamos preocupados pela forma como o Governo entendeu fazer, quais as variáveis que o Governo entendeu usar para fazer a consolidação orçamental, que é real, mas que nos preocupam para o futuro. Não estamos de acordo com o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira no que diz respeito à melhoria da transparência do orçamento. Por exemplo, na análise dos programas orçamental, temos tido muita dificuldade em fazer um trabalho sério, porque não temos, por exemplo, acesso aos dados de execução com igual desagregação àqueles que aparecem no orçamento, o que, bem sabendo da tese de comparar o que é comparável, ainda assim seria muito interessante saber como é que a execução ocorre para percebermos do realismo, ponto 1, do realismo daquilo que é apresentado no Orçamento de Estado e ponto 2, da fatura que fica para anos futuros e que, não, e que decorre de não ter havido execução. De resto, em relação a uma análise mais detalhada daquilo que sejam as alterações que decorrem do próprio processo orçamental, achamos interessante a ideia, percebemos que ela existe noutros países, percebemos a questão da restrição de meios, que impede que seja feita. Em todo caso, eu não tenho a certeza se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teria assim tanto interesse em que isso acontecesse, porque provavelmente, como diz o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, a grande parte das medidas que são propostas implicam um aumento da despesa. Muitas delas vão ter que ser aprovadas pelo Partido Socialista por uma questão de equilíbrio partidário e de governo aqui no Parlamento e, portanto, se calhar até é melhor não saber exatamente quanto é que elas custam para facilitar o momento em que é preciso aprová-las na altura do orçamento e, portanto, em benefício do escrutínio seria útil, em benefício da solução política não sei se seria assim tão vantajoso, mas, enfim, essa preocupação é totalmente do Partido Socialista. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente, para responder, por favor.
As questões a responder são basicamente as do deputado Paulo Trigo Pereira, desculpem. E aqui temos, bem, há uma que é recorrente, que é a questão do setor empresarial do Estado. Eu chamo a atenção para uma coisa. Eu, em geral, não me queixo de falta de recursos e continuo a não me queixar. Eu acho que não há recursos no conjunto do setor público e no conjunto da economia portuguesa dedicados a este efeito. A estas análises. Não penso necessariamente que esses recursos devam ser incorporados no caso do Conselho das Finanças Públicas. O setor empresarial do Estado é um excelente exemplo, no sentido, nós temos uma chamada unidade, não me lembro como é que é o nome todo, a UTAM. A informação da UTAM está extremamente atrasada. Ora bem, como é que nós poderíamos ir analisar empresa a empresa, ou mesmo as empresas grandes, analisar empresas é uma coisa completamente diferente de analisar o orçamento de Estado. Implica outro tipo de recursos. Ora, justificar-se-ia multiplicá-los no Conselho de Finanças Públicas quando há uma entidade que tem essa responsabilidade. Se não tem recursos, provavelmente não terá, mas então reforcem-nos lá, porque aí há uma responsabilidade direta que nós iríamos acrescentar mais uns a dizer umas coisas, que não é isso que vai resolver problemas. Depois, houve um outro exemplo que deu, e que esse é muito relevante, que é o das prestações sociais. Ora bem, o nosso problema é que nós não temos informação porque o Ministério da Segurança Social não a fornece. Aí nem é sequer porque ela não existe, mas já tivemos que chamar a atenção para isso e continuamos a não ter informação sobre os dados físicos da Segurança Social. Não é possível fazer previsões a médio prazo, mesmo que seja sobre questões como pensões, nomeadamente, sem ter essa informação. Ela é absolutamente crucial e agradeço a oportunidade para podermos trazer este assunto aqui ao caso. Com respeito aos programas orçamentais, aí a questão é o que é que se nos pede. Nós temos acompanhamos a elaboração da lei de enquadramento e acompanhamos muito ativamente essa elaboração e temos continuado em contacto com a unidade de implementação e damos-lhes todo o apoio que estiver nas nossas capacidades. Nós consideramos que, de facto, os programas são mesmo muito importantes. Não os programas como atualmente os temos, que é basicamente os orçamentos ministeriais transformados em programas, é programas que definam objetivos e resultados e que definam o custo. Voltamos à questão dos custos, porque aí é que depois se terá que definir prioridades entre as despesas, mas para isso temos que ser capazes de avaliar os resultados que se espera obter de uma determinada política e o seu custo, e compará-los entre si e depois entre ministérios e etc. Ora bem, isto é um exercício complexo, que para começar exige informação também, e informação de uma coisa que não existe ainda, que é informação de custos. As políticas, há umas estimativas muito, muito vagas, mas realmente o custo das políticas não é avaliado com suficiente fiabilidade, digamos assim, assim como depois também não se avalia uma outra coisa, que é, afinal, os resultados foram atingidos ou não foram? Que parte é que foi atingida e que parte é que não foi? Como também começa por não haver um resultado físico para a política, também não há avaliação e também não há custo. Portanto, aqui há todo um problema de do ovo e da galinha. Temos que realmente começar a pensar nisto de outra maneira e de facto, a lei de enquadramento pensou isto, está lá incorporado. Agora é preciso produzir muito trabalho, volto sempre à mesma questão, é preciso que a unidade de implementação tenha recursos também. Por exemplo, uma das coisas que faltam no setor público, e penso que todos nós temos consciência disso, é capacidade informática. Informática across the board. Não é, portanto, outsourcings mais ou menos dispersos, mas é uma capacidade que garantisse, por exemplo, que as contas públicas pudessem ser consolidadas como um resultado normal da compilação de contas, que permitissem também avaliar os custos das políticas. Isso está no plano de contas. O plano de contas considera isso, mas já o POCP considerava e ao fim de 20 anos nunca se mexeu nisso. Portanto, há aqui coisas em que temos que refletir em conjunto, acho eu, e que ser capazes de ultrapassar esta visão do ano a ano.
Bem, muito obrigada, Sra. Presidente. Eu agradeço à Sra. Presidente, ao Sr. Vice-Presidente, aos Srs. Vogais do Conselho de Finanças Públicas esta disponibilidade para mais uma vez aqui estarem e trazerem, de facto, não só aquilo que está vertido no relatório, como também as opiniões que aqui depois são expressas. É sempre um trabalho de enorme relevância. E também um conjunto de conselhos, de sugestões e também de avaliações do passado que são absolutamente determinantes para que o rumo de Portugal no futuro seja outro. E julgo que isso é consensual, todos o queremos, mas não basta querer, é preciso fazer por isso e julgo que Portugal já pagou um preço demasiado elevado para poder repetir, para ousar repetir erros, seja por que razão for e seja envolvendo, seja quem for. E por isso é muito importante que a voz do Conselho de Finanças Públicas chegue ao Parlamento, que chegue ao Governo e que chegue ao país, que chegue às pessoas que tiveram que se sacrificar para resolver os graves problemas que Portugal atravessou. E não foi só uma vez em Portugal, nestes 40 anos de democracia, mas naturalmente com particular gravidade a última vez, que está ainda muito próxima, mas que por vezes parece que já esquecemos. Parece que já muitos esquecemos. Agradeço a disponibilidade, a presença e as intervenções. Srs. Deputados e Srs. Deputados, continuamos os trabalhos às 3 da tarde com a ANAFRE. Muito obrigada.